Olá, meu nome é Luísa.
E aí, pessoal, eu sou o Bernardo.
E o meu nome é Júlia. Este é o podcast Debates Discretos. Te aproxega, faz o teu mate e vem conversar com a gente. Bueno, vamos lá então. Pessoal, para quem não sabe, dia 18 de maio é o dia alusivo a luta antimanicomial. Como estudantes de psicologia, a gente não poderia deixar esse mês, esse dia passar batido. Então, a gente tem aqui a Cristina, que é, vamos dizer assim, uma militante dessa luta, para conversar um pouco com a gente. Eu vou pedir para a Cristina, então, se apresentar, fica bem à vontade.
Oi, tudo bem? Então, eu na verdade eu me chamo Maria Cristina, né? Mas ninguém me chama por esse nome, né? Acabou que as pessoas me chamam sempre de Cristina, Cris, por aí vai. Eu sou uma mentaleira raiz, posso dizer, né? Trabalho na saúde mental desde o século passado, sempre na perspectiva em serviços de cuidado em liberdade. Desde 1989, comecei trabalhando na nossa casa em São Lourenço, que foi o primeiro serviço aqui no Rio Grande do Sul, e depois eu ingressei aqui em Pelotas através de um concurso na prefeitura para compor as primeiras equipes para desenvolver um trabalho de saúde mental comunitária. Sou assistente social. Tem especialização em atenção psicossocial, depois já de muito tempo de chão na estrada de trabalho, fiz mestrado na área de ciências sociais, voltada para a questão do cuidado. E estou aí até hoje trabalhando na reabilitação psicossocial, sempre nessa perspectiva do cuidado em liberdade.
Que maravilha. Maria Cristina, é um prazer te ter aqui conosco. O pessoal não viu o trabalhão que a gente teve para entrar nessa sala para bater esse papo. Mas eu acho que é interessante a gente fazer um contraste primeiro do que seria o sistema manicomial. O sistema manicomial era o que as pessoas têm como hospício, onde a pessoa ficava enclausurada e só com pessoas do que estavam lá ou que estavam tratando, tratantes e tratamento. É importante a gente entender que hoje em dia a ideia da saúde mental é totalmente reformulada e eu queria, se tu não se importar, de caso tu possa fazer um contraste para nós, a tua experiência como profissional, os contatos que tu teve com os pacientes que foram tratados nos dois momentos, no momento manicomial e na luta antipsiquiátrica, que contraste tu percebe neles?
Todos, todos eu nunca trabalhei no modelo manicomial, Eu conheci o modelo manicomial, eu conheci através de vistorias que eu participei como assistente social do Conselho Municipal de Saúde, em que foi feito vistorias. E participei também de visitas ao Hospital São Pedro em Porto Alegre, para uma aproximação com a realidade de lá. Isso do ponto de vista prático. Em algumas visitas e buscas que a gente foi fazer dentro do manicômio, de alta de usuários nossos, para inserir nesse modelo de cuidado em liberdade. A questão do modelo, esse modelo que a gente faz um contraponto entre o modelo asilar e o modelo psicossocial. Então, evidentemente antagônicos, eles sobre várias perspectivas, a começar pela visão do sujeito, um é baseado com foco na doença, o modelo psicossocial é baseado no sujeito, na integralidade, da pessoa, o outro é baseado no modelo hierárquico, biomédico, o outro é baseado no modelo psicossocial, centrado numa equipe interdisciplinar, de uma forma horizontalizada, onde todos os profissionais têm um espaço. Um é baseado no cerceamento, o outro é baseado no cuidado no território, né, nos espaços diversos de cuidado, né, pensando em cuidado em rede. Só assim para a gente iniciar a conversa, assim, né, daí mais do ponto de vista não mais, mais epistemológico, assim, né, dos referenciais entre um modelo de cuidado ou outro.
Sim, e hoje em dia eu fiz estágio no CAPS Infantil daqui, eu sou de São Lourenço, fiz estágio no CAPS Infantil daqui, é incrível, eu nunca tinha tido contato com a saúde mental, e é um sistema totalmente capilarizado, né? Tem um atendimento, um matriciamento ali no posto de saúde, onde tu fala a tua demanda, as pessoas dizem para onde tu pode buscar. Tem como tu nos falar um pouquinho das características do sistema daí de Pelotas, como ele funciona? O que
Da
que tu
RAPS,
nota de
da rede de atenção?
isso?
Sim, a RAPS, ela hoje, né, ao longo desses anos, o trabalho veio se estruturando, né? Hoje a gente fala na RAPS, a gente fala desse modelo psicossocial de cuidado, com uma série de regulamentações, diretrizes, fundamentando a nossa prática. Isso foi construído ao longo desses anos todos, desde mais ou menos de 78, onde se deu o movimento, ó, a mãe aqui, onde se iniciou o movimento, né, da luta antimanicomial, até a gente chegar hoje na RAPS, a nível, né, com todo um reconhecimento do Ministério da Saúde, desse modo de cuidado, do cuidado em liberdade, e se estruturando numa política de Estado. E que hoje se configura através da RAPS, que tem um decreto específico que é como funciona essa RAPS. A RAPS é a rede de atenção psicossocial, é composta por vários dispositivos de cuidado, né? Desde a porta de entrada na atenção básica até os dispositivos mais complexos de cuidado, que é a desinstitucionalização, como serviços residenciais terapêuticos, todo mundo. Entre uma ponta e outra do cuidado, né? O consultório na rua, redução de danos, o próprio CAPS enquanto local estratégico,
Sim, regional, né?
as UAs, unidades de acolhimento como suporte ao CAPS-AD, enfim, vários residenciais terapêuticos.
Sim,
São
eu.
vários dispositivos assim de cuidado da gente. Porque parte do pressuposto de que o lugar das pessoas é onde a vida acontece, né? Então não pode ser delimitada a um espaço ou outro. A vida é algo pulsante, complexo e que está o tempo inteiro acontecendo, né? Circulando pelos lugares. Então é a partir dessa ideia de rede, né, que a gente passa a entender o cuidado. Existe também uma outra discussão que se faz, que é da rede concreta, né, que é a rede que a gente está falando, formal, né, desses dispositivos, e existem as redes invisíveis, que são aquelas redes que a gente chama que, na verdade, não dão suporte ao sujeito, né, que é aquilo que é muito peculiar, subjetivo, que é o que dá sentido à vida de cada um, né, como ela se relaciona com a vizinhança, a pessoa, como se relaciona com o
Exato.
trabalho, como se relaciona consigo mesmo, com a questão dos seus hábitos, seus valores, né, que é algo que não é duro, que não é formal, que é como a partir da existência do sujeito. Isso também são redes que são consideradas nessa relação de cuidado.
Tudo envolvendo a relação minha, no caso, do ser, do indivíduo, com o mundo externo, né?
Sim, mundo interno e mundo externo, né? Por isso é uma relação psicossocial.
Eu acho incrível, eu acho coisa mais linda. Eu posso falar com mais propriedade do CAPS, que é as coisas que é o lugar que eu tive mais contato. Eu e a Ju estamos fazendo um estágio sobre todo o processo da formulação do sistema manicomial e da reforma psiquiátrica. Daí eu estou pegando um pouco das noções do mundo externo e trazendo para o Brasil agora. E é incrível tu perceber, por exemplo, na mudança do Maxwell Jones, quando ele cria a comunidade terapêutica como aquele inovador para o momento, E todas as noções que começam a ser desenvolvidas, tirando principalmente o poder médico, né? Não tirando o poder médico, mas acho que descentralizando o médico, que hoje a gente tem uma equipe nas redes de atenção básica, onde o enfermeiro é importantíssimo, o assistente social é muito importante, e o médico é importante, o psiquiatra é importante, o médico psiquiatra é muito importante. Então, é um lugar onde é um momento onde a pessoa passa por um atendimento muito singular, onde ela vai ter a demanda dela sendo atendida exclusivamente por determinados profissionais, né? Uma coisa que eu queria te perguntar, Maria Cristina, que eu acho que é interessante a gente falar nesse momento, é os preconceitos que acabaram se mantendo. O que que tu nota, assim, de preconceitos dentro da sociedade que são herdados do sistema manicomial, desde as falas ou a percepção de saúde mental que tu possa trazer?
Então, a gente está falando de questões bem objetivas, né? Mas eu acho que do ponto de vista histórico, para eu situar vocês, assim, né? Quando nós começamos a trabalhar lá a gente ingressou em 1991, né? Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês que a gente começou desenvolvendo um trabalho de saúde mental comunitária. E aí a gente foi para as comunidades, né? Porque a gente entendia que tinha que fazer um trabalho de saúde mental comunitária mesmo, não permanecendo apenas na escola para desenvolver um programa de prevenção a álcool e drogas, como havia sido solicitado para nós, né? A gente entendia, né, por estar envolvido num serviço público, no momento que o Brasil tinha toda uma questão de desenvolver, estava nesse processo de discussão inicial, né, da reforma psiquiátrica, mais no centro do país. A gente entendeu que tinha que ir para desenvolver um trabalho de saúde mental comunitária. A partir daí, então, a gente foi inserido em unidade básica de saúde, um psicólogo, um psiquiatra e um assistente social. E a gente, como é que nós vamos começar esse trabalho dentro de uma cidade que era eminentemente hospitalocêntrica, com dois hospitais psiquiátricos, sendo que nossa história já teve três hospitais psiquiátricos, né? E pensar em um trabalho comunitário, uma perspectiva de cuidado em liberdade. E o que que a gente fez, então? A gente começou a fazer visitas nas casas, a gente tinha a lista das altas do hospital, nós solicitamos isso aos hospitais, que nos enviasse a lista das altas, através da gestão da saúde, né? E fazíamos com os nomes do local da nossa UBS, a gente acessava as casas. Inicialmente a gente era visto assim como extraterrestre, quem são essas pessoas que estão vindo bater na porta, apresentar uma proposta de trabalho na comunidade, no posto de saúde. Então, a partir daí a gente começou um pouco dessa desconstrução, a estabelecer uma outra relação, a mostrar que havia possibilidade de um outro modo de cuidado. Com isso, eu acredito que a gente avançou em alguns aspectos. Acho que a gente avançou, a gente conseguiu expandir a ideia de saúde como um direito, a saúde como um direito de qualidade, uma lógica assim do lugar da loucura na sociedade. A gente, a partir desse trabalho na comunidade, se propiciou essa discussão, a questão do lugar do louco, como a gente costuma, né? Como a própria preconceituoso se chama, né?
Eu acho que a principal palavra, assim, é que todo mundo tem direito a uma saúde de qualidade, a uma saúde mental de qualidade, né? Porque
Dúvida.
até então as pessoas escanteiam a saúde mental. Eu nunca vi as pessoas falarem tanto em saúde mental quanto hoje em dia, assim, a
Ah, é
partir desse
verdade.
momento que a gente está
É
vivendo.
verdade. É verdade. Mas só eu estou fazendo essa história, não é para fugir da resposta, mas só para mostrar assim, o quanto a gente evoluiu nessa questão e o quanto a gente não evoluiu, né? Porque a gente vem de um lugar que a gente foi criado, eu, né, principalmente, tenho 57 anos, que lugar de louco é no hospício, né? E eu acredito que a nossa cultura toda é assim. Então, a gente acho que conseguiu avançar no sentido da relação de direitos, né? Direito ao cuidado, direito ao serviço, de acessibilidade à medicação, né? Enquanto está lá na Constituição no que fala assim, ao SUS. Mas na questão assim da loucura, da diferença, daquilo que nos foge ao controle, né? No modo de existir, acho que a gente está longe ainda. Conseguir ter uma maior compreensão e aceitação disso, embora acho que a gente já tenha avançado, mas eu acho que nesse sentido, assim, da alteridade, de todas as estruturas da sociedade no sentido de acolher a diferença, né? A gente tem
Sim.
ainda, por mais, por exemplo, né, hoje as relações de trabalho, elas hoje são muito se fragilizaram de várias formas através, né, da reforma trabalhista que botou por terra uma série de coisas, né? E isso só agravou ainda mais o tempo da gente pensar a reabilitação pelo trabalho. A questão dos direitos sociais, né? Quando a gente fala hoje da questão da exclusão por raça, gênero, quanto etnia, enfim, né, de todos os modos, o quanto isso ainda está colocado quando a gente vê, né, por exemplo, na favela de Jacarezinho, quem são as pessoas que morreram, na própria pandemia, quem são as pessoas que mais estão morrendo, né? Aí entra todo um atravessamento de classe social e que são coisas que nós não podemos negar. E essas questões estão muito relacionadas ao preconceito, preconceito de classe, preconceito de gênero, preconceito de raça, de uma série de questões, e que a própria loucura está colocada aí, que são modos diferentes de existir. Então, por mais que parece que houve um retrocesso nesse aspecto, assim. Eu
Sim.
percebo assim nas
Aceitar
minhas
o
práticas,
diferente hoje é muito difícil,
né?
em todos os sentidos.
Porque voltando na história, assim, eu não consigo falar sem falar de um modo, não é numa apegada a uma história, mas no sentido de construção social,
Sim.
tá? Por exemplo, quando a gente fala do momento, né, do início da reforma lá por 1978, que começou no centro do país, a gente estava no momento que eu falei, até comentei com vocês a nossa preparação da conversa, né? A gente
Sim.
vivia um momento de abertura política, né? Num período de que estávamos saindo de uma ditadura, né? Então, a gente tinha, era todo um movimento, era um movimento social interessante, pulsante, em todas as áreas da sociedade, buscando por uma abertura política, que isso implicava numa sociedade democrática, num Estado de direito, de acesso a direitos, né, para toda a sociedade. E é nesse conjunto, né, nesse caldeirão que surge o SUS, a reforma psiquiátrica, né, como hoje está colocado. Então, era um momento de esperança, de ampliar o horizonte, de sair daquele confinamento de anos, né, da ditadura. Hoje parece que a gente está vivendo um movimento exatamente ao contrário, de uma evolução disso. A gente viveu, né, várias décadas assim de ampliação de direitos, de assegurar uma sociedade para todos, menos desigual. E agora parece que há um retrocesso nesse sentido, né, por todo esse conjunto social e político que está dado, né? Então, de novo, assim, é nesse aspecto que eu quero dizer o quanto hoje isso para nós é bem complicado, assim, porque a gente fica pensando de que modo trabalhar isso, né? Voltar a construir relações mais fraternas, solidárias, de reconhecimento à diferença. Quais são os caminhos que a gente tem hoje?
Uma das perspectivas, a ideia de desazão do Foucault, ou da loucura, ele passa por uma. Eu estava pensando sobre esses dias e o quanto é delicado esse momento, porque não é como se a minha ideia fosse um pouco diferente da do outro. É uma ideia totalmente diferente da do outro. E é quase um abismo que separa as duas ideias. E como é difícil o diálogo entre essas duas. entre essas duas ideias tão diferentes, né? Como é angustiante a gente estar vivendo esse momento e como ele prejudica a nossa sociedade para a construção, inclusive, de políticas públicas melhores, para a construção de uma sociedade melhor, de uma visão de mundo mais equilibrada, mais central, para trazer um termo bem atual. E a gente viu agora há pouco, acho que ano passado, algumas medidas do nosso atual presidente cortando algumas despesas da nossa saúde mental. E como isso pode afetar, né? Porque, por exemplo, aqui no CAPS de São Lourenço era três psicólogas e tinham 7 mil prontuários. Como lida, como na tua percepção foi viver nesse meio, como vocês lidavam, interagiam com essa demanda excessiva, ou na tua época ainda não tinha isso, Maria?
Eu não tinha o quê?
Essa demanda excessiva, a saúde mental já tinha
Por
toda essa
cuidados em
cultura?
saúde mental?
Isso.
Então, a demanda existia, né? Demandas em saúde mental, né? A gente, atualmente, né? 2020, 2021, a gente está vivendo uma situação de exceção, né? Quando em relação à pandemia e todas as questões que estão advindo daí. Ao longo desses anos todos, a gente vem observando uma mudança de perfil do usuário, né? Então, quando se iniciou a reforma psiquiátrica, né, foi fazendo enfrentamento dos manicômios, das instituições totais, conforme a gente via, né? A gente comentou também do livro, aquele do Holocausto Brasileiro, lá de Barbacena, e dos modelos que eram os hospícios, né, os manicômios, eram um lugar de depósito de pessoas e que elas não viviam, elas sobreviviam, né, como
Maria.
um campo de concentração mesmo,
Horrível,
né.
horrível.
Então, o enfrentamento da reforma no início, né, era esse modelo de cuidado, que era um modelo extremamente dispendioso para o Ministério da Saúde, as políticas, para o dinheiro público, né, para o erário, e ela tinha uma baixíssima resolutividade no sentido de cuidado, de devolver vida às pessoas. Então, no início da reforma, o enfrentamento era esse, né, tentar desconstruir esse modelo de cuidado e pensando no sujeito como um direito, como um sujeito de direito, direito à vida, vida em sociedade, né, e por sociedade. Aí era aquele sujeito clássico, né, sequelado do manicômio, totalmente embotado afetivamente, supermedicalizado, com vários já efeitos colaterais, com uma rotina extremamente empobrecida, né, era aquele bem clássico, assim, produzido pelo manicômio. Com o passar dos anos, né, era esquizofrenias graves, né, esquizofrenia por si só é grave. A esquizofrenia, na época não era transtorno bipolar, era maníaco depressivo. Estou falando lá no século passado. Então, ao longo desses anos, a gente veio observando, eram pessoas já também, já de meia idade, né? Alguns poucos jovens, sim, né? Esquizofrenia começa mais cedo, assim, depressões graves, né? Bem graves, assim, que era o que a gente mais tratava na época. Com o passar do tempo, isso foi mudando. Esse perfil de usuário foi mudando e esses casos ainda permanecem, mas em bem menor número, né? A população que acessa o nosso serviço passaram a ser mais jovens, com transtornos mais leve em alguns aspectos, assim, socialmente mais aceitos, mas iguais com implicações e consequências graves na vida, assim, da pessoa, no sentido, né, das possibilidades de viver bem em família, de manter uma relação de trabalho, relações afetivas, né? E aí vieram surgindo mais os transtornos depressivos de modo geral, transtornos de ansiedades, mas tudo muito vinculado ao transtorno de personalidade também. Mas se a gente for pensar, e até eu tenho lido, assim, muito ligado a esse modo de viver da gente, né? Eu estava
É tudo
ouvindo.
muito cultural.
Sem dúvida, eu estava ouvindo ali a questão, né, do que ele falava. Me esqueci do nome do. Não é a Júlia, o. Ah, me... Bernardo.
Bernardo.
Bernardo, Bernardo. Então, o Bernardo falava, né, dessa divisão que está colocada, né? Eu entendo que essa divisão está colocada porque ela implica numa visão de sociedade, divisão de sujeitos. Né? Quando eu olho e se eu penso na sociedade enquanto uma sociedade estruturada em classes sociais de modo rígido, que as pessoas têm um lugar de modo conservador, né, que cada um tem o seu lugar nesse espaço social e não reconhecendo como uma sociedade horizontal, plural, eu já tenho um modo de enxergar os sujeitos e a sociedade que me limitam o diálogo comigo. Não pode, não no sentido de não abrir para o diálogo, mas que muitas vezes impossibilita, porque as pessoas pensam socialmente assim e não conseguem conversar, se permitir pensar diferente a sociedade.
Sim,
Então, eu sempre falo assim, que é fundamental para a gente poder pensar a reabilitação psicossocial e se inserir nesse espaço de trabalho, a gente tem que entender uma visão de sociedade, uma visão de sujeito plural, né? Não dá para pensar dentro de uma visão limitada, né? Ou de uma sociedade classista, né? Que a gente chama. Não sei
Sim,
se eu estou
é.
respondendo, eu estou trazendo um monte de assuntos, né? E eu mesmo faço.
Tu tá trazendo, não te preocupa, as respostas estão sendo ótimas. A Ju me mandou mensagem que a bateria dela já está quase, quase terminando. Eu só quero abordar um outro aspecto que tu passou, no início da resposta tu passou, que eu achei interessante. E no início da conversa também tu falou do sistema manicomial ser um sistema asilar. E a reforma psiquiátrica vem quase praticamente para devolver a cidadania da pessoa que
Sim.
estaria com um transtorno mental, né? Então, acho que tem uma coisa que a gente precisa deixar muito explícita, muito dita nessa conversa, a importância desse movimento, onde as pessoas que tinham algum transtorno, seja uma pessoa com
Devolver a
esquizofrenia.
dignidade das pessoas, né? Esse eu acho que é o maior objetivo do movimento.
Sim, com certeza, deixar a pessoa viver em sociedade, né?
Não é deixar, né? Na verdade é entender que a sociedade é de todos, a sociedade é plural. E isso, porque
Exatamente.
esses movimentos, eles surgem com no momento de luta pela democracia no país, porque só é possível pensar uma sociedade assim num Estado de direito e democrático.
É
Só
verdade.
é possível pensar ações dentro do Estado de direito e democrático. Se nós formos pensar num regime de exceção, de totalitarismo, não é possível pensar essa pluralidade de existência.
Sim.
Então, assim, não é à toa que esses movimentos surgiram nesse contexto histórico pela democracia, né? E não é à toa que hoje a gente observa uma involução, porque a gente está com um momento de restrição de direitos, de retirada de direitos. E com isso, todas as estruturas sociais, elas se voltam para essa restrição também, a partir de quem está no poder, delineando os caminhos de uma sociedade, né? Então as coisas não vêm separadas, elas não acontecem separadas umas das outras, uma coisa das outras, né? É fundamental que a gente tenha essa clareza, assim, né? Uma sociedade plural, ela só é possível numa sociedade democrática, uma sociedade, um Estado de direito só é possível numa sociedade democrática. E quando a gente fala de direitos, são os direitos mínimos, né? A casa, comida, que são fundamentais, né? Mas também o direito à liberdade, né? Que é um direito fundamental do ser humano, né? O direito a ir e vir, até os direitos mais que foram se aprimorando com o Estado de Direito, que é o direito à saúde, direito à moradia, né? E aí, então, vai se aprimorando esse Estado de Direito na relação com o Estado, conforme uma sociedade ela vai se tornando uma sociedade mais.
Igualitária.
Eu não, fundamentalmente igualitária, mas uma sociedade civilizada. Vamos pensar em ponto de vista, né? Um marco civilizatório, sobre esse ponto de vista.
Tá.
Não sei se eu
Maria
respondo
Cristina,
para você.
foi incrível a conversa. A gente vai ter que terminar o papo que a Ju tá adorando, mas ela tá ficando
Gente,
sem
a minha bateria
bateria.
está aqui, ó, piscando.
Quer encerrar para nós, Ju?
Quero. Eu quero dizer que eu amei ouvir a Cristina. Eu acho que acho que encerrar assim, dizendo que a nossa sociedade ela precisa ser mais justa, mais igualitária, com direito a todos, né? Trabalhar a pluralidade e a singularidade de cada um de nós é isso, sabe? E que realmente as pessoas precisam ser tratadas com humanidade e com igualdade, e que trancar não é tratar. É a frase mais clichê que tem, né? Mas é isso. Quando a gente fala de luta antimanicomial, e quando a gente pensa, né, no manicômio, é essa imagem que vem, né? A imagem das pessoas trancafiadas, das pessoas presas, das pessoas sendo maltratadas. E não é isso. Hoje a gente luta por uma coisa totalmente diferente, então é por isso que eu digo, trancar não é tratar. Acho que é isso, eu não sei se alguém mais quer falar alguma coisa, eu vou cair aqui a qualquer momento, então me desculpem.
Eu só queria, assim, olha, porque é uma fala dura da gente falar, né? A gente não entrou em muitos detalhes, foi uma fala rápida, eu falo muito, eu sei disso, né? Porque, na verdade, a gente traz toda uma história de uma construção de uma política pública, né? Na cidade, no país, e que, de algum modo, a gente esteve envolvido, né? E hoje a gente vive um momento diferente, né? De um pouco de desesperança, né? Então, mas como eu assim, acho fundamental conversar com vocês, conversar com os alunos, conversar com vocês que estão em formação, se tornando profissionais que vão dar continuidade a esse modo de cuidado, né? Continua aí, né, Bernardo?
Continua, continua, vai tranquilo.
Que eu vi que saiu a Júlia. Então, assim, eu só queria assim, que a gente tem que resgatar essa questão da esperança. A gente não pode perder de vista. E eu acredito que esses debates discretos, como vocês estão fazendo, essa questão de demarcar essas datas, né, de trazer essa discussão, são formas de resistência sempre, né? A gente não pode deixar de morrer o 18 de maio, a gente não pode demarcar essa data, trazer essa discussão à tona, porque quando a gente não está fazendo só a questão da loucura, a gente está fazendo a questão de uma sociedade, que sociedade a gente quer, né? Que seja uma sociedade para todos. Então, eu queria assim, encerrar com essa frase que está bem manjada agora, mas eu acho que cabe aqui. Que é preciso falar de esperança todos os dias, só para que ninguém esqueça que ela existe, do Miyakoto, né? Então, eu acho que a gente tem que falar disso. Né? E que esses espaços que vocês, enquanto alunos em formação, né, estão fazendo, são espaços fundamentais para a gente manter essa esperança viva, tá? E seguir nessa luta para dar continuidade, sem saber que sociedade a gente vai gerar de tudo isso, né? Mas a gente saber que a gente está lutando por uma sociedade melhor e mais justa. Tá?
Muito obrigado, Maria Cristina.